Imagina a cena. Uma criança com autismo, prescrição médica pedindo dezenas de horas de terapia por semana e o plano de saúde respondendo que cobre 18 sessões por ano e nenhuma a mais. O Tribunal de São Paulo aceitou esse teto. O Superior Tribunal de Justiça acaba de derrubar tudo e com efeito vinculante para o país inteiro.
E não derrubou de qualquer jeito, Ana. Derrubou dizendo que esse tipo de limite é ilegal desde 2001. É provavelmente a decisão de maior impacto social da edição.
Sejam muito bem-vindos ao podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje a gente mergulha no informativo 882 do STJ, publicado em 24 de março de 2026. Comigo, como sempre, o nosso analista Bruno.
Olá, Ana. Olá a todos. Edição densa. 13 itens, um repetitivo julgado, dois repetitivos novos afetados e consolidações importantes em penal, direito digital e prerrogativas da advocacia.
Então vamos direto ao prato principal, o tema 1295. O que exatamente a segunda sessão decidiu?
Que é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas ao paciente com um transtorno do espectro autista. Estamos falando de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. O critério que passa a valer é um só: a prescrição do profissional de saúde. Nem contrato, nem rol da ANS, nem cálculo atuarial podem funcionar como teto.
E você falou de 2001. Por que essa data importa tanto?
Porque o tribunal ancorou a ilegalidade na medida provisória que proibiu o limite financeiro nas coberturas, lá em 2001. O teto de sessões, no fundo, é um limite financeiro disfarçado de parâmetro assistencial. A operadora não diz que a 19ª sessão é clinicamente inútil. Diz que é cara. Resultado? Até os limites que constavam do próprio rol da ANS eram ilegais desde então.
Isso abre espaço para pedir de volta o que foi negado no passado, então.
Exato. Ações de reembolso de sessões negadas antes das resoluções de 2021 e 2022 ficam, em princípio, resolvidas a favor do consumidor, respeitada a prescrição. E a briga futura migra. Como o único filtro é a prescrição, as operadoras vão discutir a pertinência técnica da carga horária, não mais a quantidade em si.
Segundo caso de peso, agora no penal. Roubo com arma de fogo, concurso de agentes e vítima com a liberdade restringida. O juiz pode escolher aplicar só uma causa de aumento?
Pode. O Código Penal permite. O que ele não pode, e a terceira sessão pacificou isso em embargos de divergência, é escolher a mais branda. A sexta turma tinha aplicado um terço do concurso de agentes, por ser mais benéfica ao réu. A sessão reformou. Prevalece a arma de fogo, com 2/3, e apenas subiu de 6 anos e pouco para 8 anos de reclusão.
Ou seja, sobraram só 2 portas para o juiz.
Isso. Ou cumula todas as majorantes, com fundamentação concreta extraída dos autos, na linha da súmula 443, ou aplica uma única, que será obrigatoriamente a mais grave. A terceira via, da majorante mais benéfica, simplesmente não existe na lei.
E tem um pano de fundo aí, né? Essa diferença entre 1/3 e 2/3 nem sempre foi tão dramática. Boa observação. Até 2018, todas as majorantes do roubo ficavam entre 1/3 e metade. Quando a lei deslocou a arma de fogo para uma fração fixa de 2/3, a escolha passou a significar anos de cadeia e até mudança de regime inicial. Foi esse salto que alimentou decisões em favor do réu. E é ele que a sessão agora corta pela raiz. Vamos para o mundo digital. 2 canais de comentários de futebol no YouTube. Derrubados sem ordem judicial. E o STJ disse que pode?
Disse que pode, sim. Os canais usavam trechos de transmissões esportivas, houve notificações de violação de direitos autorais e a plataforma excluiu tudo. O Tribunal de São Paulo mandou restabelecer, dizendo que sem ordem judicial só se remove conteúdo íntimo ou sexual. A 4ª turma reformou. A remoção com base nos termos de serviço é atividade legítima de compliance interno.
Qual era o erro da leitura paulista, tecnicamente?
Confundi 2 artigos do Marco Civil da Internet. O artigo 19 diz quando o provedor responde civilmente por conteúdo de terceiro. É um escudo de responsabilidade, não uma mordaça à gestão privada. E o artigo 21 trata das imagens íntimas. Ler isso como lista fechada de remoção obrigaria a plataforma a hospedar conteúdo que ela mesma sabe ser ilícito, o que não faz sentido nenhum.
Mas então a plataforma pode tudo? Derrubar canal inteiro, sem defesa, sem explicação?
Aí está o limite. A tese ressalva o abuso e a violação de direito. O problema é que o acórdão não densifica parâmetros, como o dever de motivação, prazo de contranotificação ou preservação de cópia do acervo. Na prática, o contencioso se desloca da pergunta se a plataforma podia remover para a pergunta se removeu de modo abusivo.
Agora um caso que rendeu mais de uma tese no mesmo processo. Advogado investigado, delação premiada e a OAB entrando em cena. Começa pela ordem.
A seccional paulista impetrou mandado de segurança para anular a delação e a busca no escritório do investigado. A sexta turma disse: a OAB não tem legitimidade para defesa individual de advogado, só para prerrogativas da classe em caráter geral. E lembrou que não existe assistente de defesa no processo penal. A assistência é só da acusação.
E a segunda tese, sobre a delação do próprio advogado?
Essa é a mais interessante. O critério passa a ser a origem da informação. Se o advogado confessa crime de que participou como agente, a delação vale, porque ele não está revelando o segredo alheio, está confessando o crime próprio. Se a informação veio da relação de confiança com o cliente, aí é inadmissível.
Isso não contradiz aquele precedente de 2024 que anulou a delação de advogado mesmo ele sendo investigado?
Não contradiz, distingue. Lá, as informações vinham da prestação de serviços advocatícios. Aqui, o escritório funcionava como fachada do esquema. O que era voto vencido do ministro Schietti virou critério de distinção. O que o advogado sabe porque advogou é intocável. O que sabe porque delinquiu é delatável.
E fecha o bloco principal um tema que mexe com dinheiro grande, a cessão de precatórios previdenciários.
Dinheiro grande mesmo. O estoque de precatórios do INSS passou de 32 bilhões de reais em 2024. E boa parte circula num mercado em que o segurado cede o crédito com deságio a fundos e empresas. A primeira sessão afetou o tema 1418, para decidir se essa sessão é válida e se o juiz pode controlar o negócio de ofício.
Qual é o nó jurídico?
Uma antinomia clássica. A lei de benefícios diz que a cessão do benefício é nula de pleno direito. A Constituição, no artigo 100, autoriza ceder créditos em precatório. A pergunta é se o crédito já inscrito em precatório ainda é benefício ou virou crédito comum. E o desenho da afetação sugere um meio termo, cessão válida em tese, mas com fiscalização judicial contra deságios abusivos. Enquanto isso, só os recursos especiais e agravos ficam suspensos.
Bora de giro rápido pelos demais julgados. Salário maternidade.
O STJ se retratou de vez. Não incide contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, aplicando o tema 72 do Supremo. A verba é benefício previdenciário, não contraprestação por trabalho. Detalhe curioso, o salário paternidade continua tributado, porque é licença remunerada paga pelo empregador.
Uso capião com recibo simples de compra e venda. Vale?
Vale. A terceira turma, com a ministra Nancy Andrighi, disse que o recibo basta como justo título na uso capião ordinária. O que importa é a intenção inequívoca de transmitir a propriedade, não a perfeição formal do documento. Mas atenção, serve para o prazo de 10 anos do caput, não para o prazo reduzido de 5 anos do parágrafo único.
Curso superior vendido sem credenciamento no MEC.
Dano moral coletivo presumido, R$300 mil de indenização. E uma novidade elegante, a possibilidade de condenar o ofensor a publicar a própria sentença como forma de reparação. No caso concreto, bastou a divulgação na primeira página dos sites das rés. A sentença vira ela mesma instrumento de reparação.
E dois julgados saíram do mesmo habeas corpus, na infância e na execução penal, certo?
Certo. Primeiro,
medidas socioeducativas de espécies diferentes se unificam e a internação absorve a liberdade assistida. Suspender a medida de meio aberto para cumprir depois da internação é ilegal, é criar uma fila de medidas sem previsão legal. Segundo, o crime de fabricar maquinário para o tráfico não é hediondo, porque não está no rol taxativo da lei. Progressão de regime pelas frações comuns, mas o livramento condicional continua exigindo 2/3, por regra especial da lei de drogas. E os dois últimos, o acordo ambiental no Distrito Federal e o FIES.
No Distrito Federal, a administração prorrogou o prazo de defesa e depois declarou precluso o pedido de acordo de saneamento do dano. A primeira turma aplicou a proteção da confiança. Prorrogado o prazo de defesa, prorroga-se o prazo do acordo, que é definido por remissão a ele. E no FIES, a primeira sessão afetou o tema 1417, para decidir se o médico residente pode pedir prorrogação da carência depois que a amortização já começou, com suspensão nacional dos processos. Pelos precedentes das turmas, o prognóstico é desfavorável aos mutuários.
Que edição, hein? Do autismo ao mercado de precatórios, passando por YouTube e advogado delator.
É o retrato de um tribunal em modo de uniformização. Repetitivo julgado, embargos de divergência, retratação e novas afetações. Quem trabalha com contencioso precisa revisar a carteira à luz dessas suspensões nacionais. E quem quiser a análise completa de cada julgado, com fundamentos, crítica e impacto prático, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima, pessoal!